O Brasil é reconhecido internacionalmente por seu amplo programa de imunização, não é? Que disponibiliza vacinas gratuitamente à população pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E desde 2013, a cobertura de vacinação para doenças como caxumba, sarampo e rubéola vem caindo ano a ano em todo o país. E ameaça criar bolsões de pessoas suscetíveis a doenças antigas e, em alguns casos, até fatais. É esse o alerta que nós queremos dar hoje e vamos conversar sobre o assunto com a professora Ana Marli Sartori. Ela é coordenadora do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Faculdade de Medicina da USP. Professora Ana, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, obrigado pelo convite.
Professora, é uma preocupação coletiva, né? Quando um pai não consegue vacinar seu filho porque não há a vacina, ou por decisão própria, acaba não levando a criança à vacinação, não cumprindo, então, essa carteira de vacinação, que é tão ampla, completa e de fácil acesso, de acesso gratuito, o problema não é só daquela família, as consequências são coletivas. Você pode estar aumentando a chance de uma doença voltar ao ambiente social.
Exatamente.
Não é?
Isso é uma preocupação muito grande, não é? Nós temos um grande exemplo que é o sarampo, né? O sarampo é uma doença que foi endêmica no Brasil até o final dos anos 90, e nós conseguimos eliminar a transmissão autóctone da doença. Entretanto, a doença existe no mundo inteiro, só as Américas conseguiram controlar. E se a gente não mantém uma alta cobertura vacinal, a doença pode ser reintroduzida a qualquer momento, que é o que aconteceu, por exemplo, em 2013, nos estados do Nordeste, Pernambuco e Ceará. Houve um caso importado vindo da Europa, e devido à baixa cobertura vacinal na região, nós tivemos mais de 1.000 casos num surto que durou até 2015.
Uhum.
E, embora as pessoas não se lembrem mais do sarampo, porque a doença não existe mais, o sarampo pode ser uma doença grave, podendo ser fatal no primeiro ano de vida. Então, há necessidade de manter uma alta cobertura vacinal com todas as doses da vacina. Outro grande exemplo são os surtos que nós estamos tendo de caxumba em São Paulo desde o ano passado. Já tivemos mais de 3 mil surtos de caxumba relatados, principalmente em escolas, e isso é principalmente pela falta da segunda dose da vacina de sarampo, caxumba e rubéola. Então, é importante vacinar não só pela proteção individual, mas também para manter proteção da população como um todo. Vacina é o único intervenção que, quando você usa individualmente, você consegue um benefício de toda a população, mas é importante manter alta cobertura.
Exatamente, as pessoas se esquecem disso, não atentam para esse detalhe que é fundamental. A proteção é coletiva. Agora, e por quê? Vamos tentar, professora Ana, descobriu as causas desse problema. Falta de informação, falta de vacina. Nós temos um pouco de tudo aqui, né?
Eu acho que a gente tem um pouco de tudo. Então, em primeiro lugar, a gente tem o fato de que o próprio sucesso da vacina leva à diminuição do seu uso. As pessoas esquecem das doenças, não lembram mais que as doenças existem e passam a achar que não é importante vacinar. Segunda coisa é o medo de eventos adversos associados à vacina, que também está associado a esse esquecimento da vacina, da doença, e passa a achar que o evento adverso é mais importante. Uhum. É claro que, como qualquer produto farmacológico, as vacinas não são totalmente isentas de risco. Porém, os eventos adversos são muito raros, as vacinas foram todas experimentadas em ensaios controlados e são bastante seguras. E, finalmente, a gente tem pessoas que decidem não vacinar, mesmo tendo acesso à vacina. Nós tivemos um inquérito de vacinação em 2007, que cobriu todas as capitais do país, e principalmente aqui em São Paulo, o que foi visto é uma diminuição de cobertura nos extremos sociais. Então a gente tem uma diminuição de cobertura na população mais pobre, que tem dificuldade de acesso, porque o serviço de saúde funciona das 7 ou das 8 às 5 da tarde, e a mãe sai de casa às 5 da manhã e volta às 7 da noite. Portanto, tem dificuldade de levar o filho para vacinar. E, por outro lado, a gente tem uma diminuição na população mais rica que acha que vacinar não é importante. Então, essas são os principais motivos. Uhum. Além disso, a gente tem hoje também vacinas que passaram a ser usadas em faixas etárias não tradicionais. Então, atualmente, a gente tem vacinas para todas as faixas etárias, não só para crianças. Nós temos, por exemplo, nos adolescentes, a gente tem a vacina de HPV, que atualmente está disponível para meninos e meninas até 14 anos, 11 meses e 29 dias, e a vacina meningocócica C, para meningite. E aí a gente tem uma dificuldade particular, que é o fato de que não existe cultura de vacinação. As pessoas não estão acostumadas com vacinação nessa faixa etária.
Exato.
E essas crianças não frequentam o serviço de saúde, diferente de crianças no primeiro ano de vida. Então, nós estamos com baixíssimas coberturas. As vacinas de meningo e HPV nos adolescentes, neste ano, 2017, estão entre 35% e 45% de cobertura. Vacinas importantes.
E se a senhora me permite, ouvi dia desses uma conversa dizendo: mas menino, toma vacina de HPV? Não é só para menina? Para as meninas, né? Então tem também desinformação ainda, tem desconhecimento.
Existe desconhecimento, embora tenha tentado se fazer divulgação disso, acho que ainda não foi suficiente. É importante a vacinação de meninos para HPV por dois motivos. Primeiro, que os meninos também têm doença por HPV. É. Embora a principal doença, a mais conhecida, o pico do iceberg, seja o câncer cervical, os meninos também têm doença, têm câncer anal, têm câncer peniano, câncer de cavidade oral, enfim, diferentes tipos de câncer que podem acometer os homens. Além disso, essa vacina, ela serve também, ela cobre também tipos de HPV que não são oncogênicos e que são responsáveis pelas verrugas genitais. Uma infecção sexualmente transmissível, que é das mais frequentes e que acomete tanto homens como mulheres. Então, os homens também têm doença associada ao HPV. E, além disso, quando a gente vacina toda a população, a gente tem uma diminuição da circulação do vírus na população, coisa que a gente não alcança vacinando só as meninas. Uhum. Então, vacinando meninas e meninos, a gente tem um benefício para a população como um todo.
Então, vamos para essa faixa etária de adolescente, é a hepatite C? Meningite, perdoe-me, hepatite C nem tem, Roxane, vacina ainda, eu tô querendo já vacinar, que bom seria, né, a hepatite C, sem dúvida, mas é a meningite C e o HPV, para adolescentes. Para o adulto, até os 14 anos, muito bem, né? Ainda não foi vacinado. Numa primeira leve, eu lembro que numa primeira campanha, as mães se motivaram, levaram as meninas, mas ainda, né, muita gente deixou de dar a segunda vacinação, porque são duas doses, não é isso? Mas os meninos ainda precisam ser vacinados. E para o adulto hoje, quais são as vacinas? Porque nós falamos das crianças, que é aquela carteira imensa, né, que está sendo ampliada, felizmente, ano a ano.
Um dos esquemas mais completos do mundo, né? Uhum. Nós temos todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, precisamos aproveitar disso.
É verdade. E são várias. Eu nem sei essa vacinação, em quantas vacinas agora está a carteirinha completa.
nós temos vacinas para 18 doenças.
18 doenças, olha só, que bacana, hein?
Muito
vacina,
bacana.
Ter vacina é tão importante, você poder prevenir uma doença, né? Como deixar de fazer uso de um recurso tão importante como a vacinação?
Exatamente, E para o adulto, hoje nós temos a vacina de difteria e tétano, que é importante, vacinação completa de todos os adultos com reforço a cada 10 anos. A vacina de hepatite B, que hoje está disponível para toda a população. Então, quem não vacinou deve ser vacinado. Nós temos ainda baixa cobertura da vacina de hepatite B, principalmente na população adulta, porque essa vacina foi introduzida na rotina de imunização infantil em 1999. Então, essa coorte que nasceu a partir de 99, que hoje está com 17 para 18 anos, já tem uma alta cobertura. Mas na população acima de 20 anos e principalmente a população de 30 anos para cima, a cobertura é muito baixa e a vacina está disponível. Uhum. Então nós temos a dupla adulto, que é difteria e tétano, hepatite B para toda a população, e sarampo e caxumba e rubéola, que também toda a população até 39 anos deve ter pelo menos duas doses.
Sim. Agora, professora, uma dúvida, várias nós temos, mas temos mais duas pelo menos. É, dá para tomar todas as vacinas juntas? Eu às vezes fico preocupada com, né?
Sim.
Assim, o fato de poder tomar 5, 6 vacinas de uma vez só?
Sim, é possível, não há nenhuma dificuldade. Na verdade, as vacinas, elas são antígenos bastante purificados, algumas delas. Então, o contato que você tem com a vacina tem uma quantidade de antígeno muito menor do que quando você entra em contato com o patógeno natural. O sistema imunológico é absolutamente capaz de lidar com todos esses antígenos sem nenhuma dificuldade.
Sem exceção, não tem uma delas que precisa ser tomada separadamente, não?
Não. Em alguns momentos a gente separa a vacina porque para evitar um grande número de injeções, por exemplo.
Uhum.
Isso algumas vezes acontece. E tem algumas vacinas, que são as vacinas vivas, que podem ser administradas concomitantemente, ou se você não administra no mesmo dia, você tem que dar um intervalo de um mês entre elas. Por exemplo, vacina de sarampo, caxumba e rubéola e febre amarela. Você pode fazer no mesmo dia, mas se não for feito no mesmo dia, tem que esperar um mês de intervalo entre as duas, porque senão aí sim eu posso ter interferência de resposta.
Perfeito. E mais uma dúvida que é sobre, e isso é muito comum, a perda da carteira de vacinação. E aí o sujeito diz, eu não sei se meu filho, se eu vacinei meu filho, porque a gente acaba esquecendo naquela loucura, se vacinei, se não vacinei. Às vezes você tem que voltar ao posto de origem, onde foi dada a vacina.
Isso.
Eu sei que tem registros, né? Tem os livros
isso,
lá. Esse é a maneira de...
Isso é um grande problema, né? A vacina é um documento, o cartão de vacina é um documento importante, mas infelizmente as pessoas perdem, como perdem outros documentos. Então, atualmente está em implantação um registro nacional de vacinação online e em alguns anos isso será resolvido porque nós teremos acesso a todas as vacinas registradas no sistema. Mas isso está em implantação, então neste momento o recurso que a gente tem é retornar ao serviço que fez a imunização para pegar uma cópia da carteira de vacina. Quando isso não é possível, por exemplo, registro há muito tempo, feito em outro estado, o que a gente faz é iniciar a vacinação de acordo com a faixa etária que a pessoa está nesse momento e administrar todas as vacinas que são necessárias.
Muito bem, na dúvida é melhor tomar, né?
Na dúvida é melhor tomar, exatamente.
Bom, por tudo que dissemos, acho que não há, não sei se há dúvida nas pessoas da importância de vacinação. Nós falamos muito sobre isso no jornal, é um tema recorrente e a gente vai continuar falando. É importante,
é muito importante.
E a responsabilidade é coletiva, você não está protegendo só a você ou a seu filho, você está protegendo toda a sociedade. Tá certo?
Exatamente.
Muito bem. Professora Ana Marli Sartori é coordenadora do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Faculdade de Medicina da USP, esclarecendo as nossas dúvidas. Muito obrigada pela atenção.
Obrigada pela oportunidade e por falarmos de vacina.
Exatamente. É um assunto importantíssimo. Obrigada mais uma vez.